começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Mr. Sandman, bring me a dream.
Bum, 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 bum.
Make him the cutest that I've ever seen.
Bum, 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 bum.
Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E você está aqui no Kitnet HQ na Rádio Cultura. E para falar com a gente, você entra no www.cultura930.com.br ou no facebook.com/cultura930 ou ainda no Instagram cultura930 ou manda um áudio pra gente, escreve um texto lá no 98 50 50 930 no WhatsApp. Você também pode achar a gente em todas as ferramentas de podcast do mundo, né? O Spotify, o Deezer e todos aqueles outros da Google, enfim. E também vê a gente bonitão lá no YouTube, que daí aparece eu e o Liber com a cara e a coragem no vídeo. Então, hoje a gente vai ter um papo. Hoje o programa é do Liber, é a vida do Liber, que é o Sandman.
Então, o esquema tava falando e a real é que pra escolha desse tema a gente pegou simplesmente um dos quadrinhos que é um dos meus favoritos, talvez o meu favorito da vida.
Do universo.
Mas é interessante porque, apesar de ser um quadrinho favorito meu, ele também acho que é um quadrinho favorito de uma pá de gente, né? Ele é um quadrinho bem pop. Já teve algumas republicações aqui no Brasil. Eu não parei pra contar quantas, mas eu acho que o Sandman deve ter passado por pelo menos umas, por baixo, 5 editoras diferentes aqui no Brasil, né? Com republicações, com relançamentos, tentativa de republicar em preto e branco. E a gente vai dedicar o programa, então, para falar desse quadrinho, né? Ele é escrito pelo Neil Gaiman. O Neil Gaiman, ele...
É desenhado por várias pessoas ao longo do tempo, né?
Desenhado por várias pessoas. E o Neil Gaiman é um escritor que foi ganhando
notoriedade.
Mas ele debutou com esse Sandman, né? Tipo, foi a história em quadrinho que catapultou ele. Ele recebeu elogio de um monte de gente, ganhou prêmio... Que nunca tinha ganho, história em quadrinho nunca tinha ganho. É. Ele ganhou o Fantasy Awards, né?
Ganhou o Hugo. Acho que ele ganhou
o
Nebula também.
Eu não tenho certeza do Nebula, mas ele tem uma penca de premiações. E depois ele se jogou na literatura. E mais recentemente, como é sempre, né? A gente escuta mais pelo audiovisual, né? A gente vai ter... Recentemente saiu a série Good Omens pelo Amazon Prime, que é baseado no livro dele com Terry Pratchett. Tem o American Gods, que é uma série que ele produz também no Amazon Prime.
Foi o primeiro livro dele que saiu, que é genial.
Que é bem bacana. Você tem o filme Coraline, o stop motion, que já tem uns 10 anos, né? Pra mais,
né?
Assim, o filme.
Pra mais.
Que foi feito pelo... Agora eu não lembro o nome do diretor também, mas tem
ok.
Cara, ele tem bastante coisa do Neil Gaiman por aí. Tem um Bill Wolf dele, que foi dirigido pelo Robert Zemeckis lá do De Volta para o Futuro.
Ah, não. Tem uma animação. Tem o Máscara da Ilusão também, que é...
Um filme dele é mais alternativo, né? Com o Dave McKean.
Com o Dave McKean. Mas o que é o Sandman? Primeiro, quanto tempo durou o Sandman? São 75 números. Quantos anos isso...
75 edições, depende. Nos Estados Unidos, né, ele foi de janeiro de 1979 a março de 96, né? Isso aí não dá uns 7 anos.
Sete anos, assim.
E no Brasil foi de novembro de 89 a outubro de 98, mas porque aqui a gente tinha... Vale
vários
lembrar,
problemas, né?
Como é que foi até a década de 90 para os quadrinhos do Brasil, Roberto?
Tadinhos. Não foi a década de 90, foi o ano, né? Porque daí o Collor... passou a mão na poupança das pessoas e muita gente quebrou, né? Antes você tinha o governo do Sarney, que tinha hiperinflação. Então o cara fazia o gibi, sei lá, custando 10. 10 dinheiros da época, vamos dizer 10. Quando ele chegava na banca, ele tinha que custar 25, porque o resto era inflação. E daí você tinha que adivinhar quanto daria a inflação. Cara, era muito complicado. Tanto que várias editoras quebraram na época, enfim, né?
E naquela época eles trocaram, né? A Editora Abril, que era a maior da época, assim, ela trocou imprimir preço na capa por uma tabelinha, lembra? Tabelinha lá.
Tinha um que era a saída que os caras tinham.
A gente fala muito do Sandman, vamos ficar mais aqui, digamos assim. Eu quero falar um pouco de bastidores, essas coisas. Mas aqui no Brasil, o legal que começa em novembro de 89, né?
Na Editora Globo, na Editora, que era o Sidney Guzman, né? Que capitaneava esse projeto.
Na verdade, foi o Leandro Luiz de Del Manto.
Ah, tá.
Ele tava editando, cuidando dos quadrinhos da Globo. Globo. E ele conta, assim, isso tá no prefácio do primeiro número, que ele, tipo, porque eles, como hoje, né, o pessoal fica procurando quadrinhos pra lançar aqui no Brasil, né, tem os olheiros, né, sempre se lança de escolher uma obra, uma potencialidade. Diz que ele tava lendo, tava com um maço de quadrinho importado, leu no ônibus o gibi, assim, do Sandman, parou de ler, falou, não, isso aqui merece mais atenção, chegou em casa, leu. E a gente tá falando de um quadrinho, pra falar da trama, né, que eu acho que é interessante. O Sandman é um personagem que no quadrinho se chama Morpheus. Ele não é um deus, mas ele é quase como se fosse.
É um perpétuo.
É, o Gaiman cria uma categoria de seres extraordinários chamado perpétuos, que existiriam desde a concepção do universo e que estariam relacionados com sete características fundamentais de toda ser pensante, né?
Isso.
E daí essas características seriam, por exemplo, o destino, né? A trajetória que você faz na vida, o processo de escolhas, as imaginações, as histórias. A morte, que é o teu final, né? A tua transição. O sonhar, que é esse mundo de imaginação onde você passa, dorme, sonha a tua vazão pro teu inconsciente, todo esse simbólico. Tem um irmão do meio que eu não vou falar agora.
Ah, não?
Porque
ele se perde. Só
hoje, se você for procurar histórias em quadrinhos do Sandman, você sempre vai falar o nome de todos os sete. Só que quando teve o lançamento, esse irmão do meio nunca era dito o nome dele.
Ele ficou assim
por muito tempo, assim, tipo, quem é esse desgraçado? A gente nunca sabia. Aí a gente foi descobrir depois, tá, vou falar. Que era o Destruição. Que é o lance da destruição, ele entende como é a transformação. Então você termina uma coisa, põe abaixo, surge uma nova. A destruição ali. Você tem gêmeos, um casal de gêmeos, sei lá.
Que é o desejo e
a desespero.
E o desespero.
A desespero é autoexplicativo, né? A sensação dele que, tipo, ah, acabou, não tem mais o que fazer, aquele desânimo, aquele peso da alma, a melancolia, a depressão. E a Desejo é uma personagem muito curiosa porque ela muda de gênero de acordo com a pessoa que olha. Então, se você for um homem olhar pra ela, ela vai ser uma mulher. E se você for uma mulher e olhar pra ele, vai ser um homem. Assim, ele, não, ele tem um gênero literalmente fluido. Assim,
isso.
Né? E o lance dele é o despertar do desejo mesmo. Tanto a sexualidade,
mas não apenas,
né? Mas qualquer vontade. Ah, quero escrever um livro legal. Ah, tenho ambições. Ah, eu desejo que cuida dessa. É isso que alimenta ela, na verdade, assim, ela, ele. E o caçulinha da família, né? A caçulinha. Que é a Delírio. Que a Delírio também é autoexplicativa, é a loucura, é a insanidade, é se perder na doideira das coisas, assim. Só que. Ela foi a deleite, que era o saborear racional. Não saborear racional, mas aquela coisa. Você tá tendo um momento agradável.
O curtir.
E é muito engraçado a evolução da deleite pra desespero, que é aquela coisa. Você tá naquela festa bacana, tá bebendo um vinho bom no começo. Você tá num deleite, você tá tudo ali. Aí quando a coisa começa a agitar muito, o fervo começa a perder o controle, o pessoal começa a vomitar.
A taça de vinho entorna.
É. Aí entra a delírio, assim. Só que ultimamente ela se transformou em delírio e ela é só delírio, assim, uma personagem bem interessante. Então, esse núcleo familiar extraordinário, que a gente fala, é o núcleo que vai conduzir as histórias.
Sempre lembrando que ele não começa com esse núcleo, né? Mesmo porque a morte, sim, que é a primeira que aparece no número 8, se não me engano.
Então, aí entra coisas de bastidores, que eu acho que também é legal de falar. O Gaiman, quando ele escreve isso daí, a gente tinha falado do Alan Moore, tinha falado de Vingança, né? Falamos da Piada Mortal num outro,
sim,
programa lá.
Do Watchmen.
Essa década de 80, pelo menos pra mim, pro Scama, acho que o Scama vai concordar, foi uma década muito feliz, assim.
A segunda, né, parte dela, né? A primeira é meio fraca, mas.
Não, mas foi tudo uma transformação, foi tudo
foi, um lance
que foi acontecendo e foi um momento, a década de 80, principalmente dentro da indústria americana, que a gente mudou o modo de olhar pra história em quadrinho. Né?
É, porque ela estagnou, né? E daí os caras tiveram que achar umas saídas. Uma delas foi a Crise nas Infinitas Terras, lembra?
Sim.
Que daí se reformula toda DC Comics e tal. E a outra saída foi tentar pegar esses caras da Inglaterra. Que daí, sim, o Alan Moore, o Neil Gaiman, tem mais lá o
Grant Morrison, o Warren Ellis. Isso aí. Né? Tem um time.
Mas eu ia falar do desenhista do Watchmen.
O David Gibbons.
David Gibbons, isso aí.
O próprio.
Brian Bolland.
O próprio David Lloyd.
Isso. Que eram todos os caras
Tá. Dave McKean. Aí o Gaiman, ele sempre quis trabalhar com texto, escrever e tal. E curtia quadrinhos. Ele trabalhava como jornalista. Era um piazão, né, cara? O cara é de 1960.
É, ele era moleque, escreveu...
Tava...
Você vai falar o primeiro trabalho dele ou a gente vai...
O primeiro trabalho dele foi... Fala você, você
é, tá... o livro do Duran Duran, sabe aquela banda pop que ele mesmo disse que não gostava muito, pra... eu acho que ele foi gentil. É, o primeiro livro dele foi esse, né? É. Uma biografia do Duran Duran, enquanto o Duran Duran ainda existia. Né? Então é uma biografia da banda enquanto ela está durando e tal, porque, cara, você tem que pagar as contas, né?
Não, e o pior é que ele não recebeu por esse trabalho, ele era um calote nele.
É verdade.
É por isso que ele tem tantas ressalvas quanto esse trabalho. Né? O Gaiman, se você for procurar o Gaiman, você pode ver ele, tem um discurso dele que se chama Make Good Art, né? Faça Boa Arte, tá disponível,
tá
no
em
YouTube.
Português.
É com legendas, assim.
Não, tem o livro em português.
Sim, eu sei que tem o livro.
Ah, tá.
Eu tô falando que talvez, em vez da pessoa querer comprar o livro, ela queira entrar no YouTube e ver o discurso legendado, que tá na íntegra do livro, tem um livro também. Mas é legal que ele faz uma série de menções a esse começo de carreira dele, assim, né? E ele fala, inclusive, desse... Do Duran Duran, ele não cita diretamente, mas ele fala, assim, que é um trabalho que ele fez, que afastou ele do que ele queria, e que deu a lição pra ele que se não tiver a ver com o que você quer e pra onde você tá indo, não faça, assim, tipo...
É.
Né? E se, porque, tipo, ele falou, ah, se for pelo dinheiro, o que aconteceu? Ele foi tentar pelo dinheiro e não deu certo, né? A
grana e nem
não,
recebeu.
Não rendeu. Mas ele tava nessa leva de atores que foi convidado pra publicar, né? Ele tinha feito um álbum de quadrinhos já na Inglaterra que se chama
Violent Cases,
com o Dave McKean. O Dave McKean é um desenhista, artista...
Sensacional, né? Ele é artista plástico, eu acho que ele não é um desenhista, acho que ele é um artista plástico não, mesmo. É... Que empresta sua arte para os quadrinhos. Sim.
Ele se define... É, artista, a discussão de arte pra ele é fundamental, né? De novo, se a gente vai falar de livro, recentemente foi publicado no Brasil, né? Tipo ano passado, eu acho, o Black Dog, que foi pela editora Darkside, que é um trabalho
sensacional
do Dave McKean, pra quem quiser conhecer, Black Dog, eu recomendo, assim. E o Gaiman, então, tinha feito esses trabalhos com o Dave McKean, a moça Karen Berger foi lá pra Inglaterra, fez um convite, aí quando ele veio, foi daquele jeito, tipo, ele chegou, ele ia escrever uma minissérie chamada Orquídea Negra, que o Dave McKean, com o desenho dele, com a arte, a pintura dele, ia fazer ilustração. Só que a Karen falou assim, pô, o problema é que você, ninguém conhece você, né? Ia ser legal fazer um gibi com você escrevendo, assim. Então, ah, o que, que você quer fazer aí? Daí ele fez uma lista de personagens obscuros e um era
isso.
O...
Tinha que ser personagens obscuros, né? Isso era um dos pré-requisitos, né?
Porque o cara chegou e já tinha raspado o tacho, né, cara? Já tinha um...
Já tinha pegado
o monstro falando, né? Os melhores já tinham ido, assim.
Homem Animal.
Daí ele falou Sandman. Aí ela, não, vamos fazer aí. Daí o plano era que tivessem sido só 8 edições. Eles não achavam que ia passar. Era um projeto de... E ele fez o Sandman, a estrutura dele se divide em arcos. A gente depois vai explicar isso daí. Mas ele fez o fato que chegou no oitavo número e o gibi tava vendendo pra caralho. Ele só foi aumentando, assim. Foi aumentando a cada vez mais grana, entrando, mais tiragem.
Eu acho que além disso, é uma questão de perpetuidade, né? Porque você pode ter aquele gibi do Batman que vende, sei lá, 100 mil, e o Sandman vende 20 mil. Mas o Sandman vende 20 mil ao longo de 20 anos, ele vende, né, 20 mil. O Batman vende só aquela vez.
Né? É, que é um lance que foi sendo descoberto depois, né?
Isso.
O Sandman, ele fez sucesso na época, tem, por exemplo, os relatos que eu faço, eu como leitor daquela época também, né? Mas ele nunca saiu dos mais vendidos, ele é tipo Watchmen, assim.
Isso,
que tá tipo... aí, nunca mais vai embora.
É um clássico, né? É como Machado de Assis para a literatura brasileira. Sempre vai estar aí. Sempre vai ter Machado de Assis pra vender.
Né? E... Deixa eu só ver aqui a pauta, que senão eu me perco. Ah, e daí é curioso falar aqui, assim, dessa publicação que foram saindo esses quadrinhos, né? Foi feita uma primeira série lá. Aí depois da conclusão desse arco que ele tinha bolado, né, que eram os 8 números, que ele achava que ia ser cancelado, ele recebeu o chamado dizendo não vai.
Ó, vamos continuar aí que tá legal. Daí que ele pôde bolar os outros perpétuos, sim, né? Porque se acabava no número 8, ele acaba com a historinha da morte, né? O bater de suas asas, né? Sim. Se não me engano, é esse o nome da história.
Sim.
Aí acaba com essa historinha e... Só quando a história já tava nas bancas, nas comic shops, enfim... ele já sabia, ele já estava escrevendo o resto, porque ela não teve parada.
Então, na real, nos Estados Unidos teve.
Mas quanto tempo?
Principalmente no final. O final que é, que supostamente ele já devia ter tudo planejado.
Não, tô dizendo entre o 8 e o 9.
Entre o 8 e 9 não teve.
Não teve, então ele foi convidado antes, né?
Não, e o pessoal também, o esquema de produção deles, eles escrevem com um prazo relativamente adiantado.
É, com assim. 6 meses.
Assim. É, a edição, acho que quando a primeira edição foi pra banca, os caras já estavam terminando de desenhar 4, né? Que é a questão do desenhista e tal. E daí é curioso que nesse começo, assim, tem um monte de história, cara. Tipo, tinha um arte finalista lá que se suicidou.
Que beleza, mas espero que não, por causa da história.
Não, foi por problemas, o cara tinha problema de depressão, era um arte finalista negro, né? Ele era um artista negro, só que isso que é a parte engraçada, a gente vê a história de quadrinhos, a gente pensa, são todos... O cara morava num bairro violento.
Claro, cidade, claro.
E, tipo, ele teve problemas de depressão e o lance do quadrinho era o jeito que ele tinha pra...
Pra escapar, né?
Pra ter realmente uma, o jeito, uma possibilidade profissional, né? Pra ele sair de lá, assim, né? Pra tentar uma outra vida, assim. Só que por problemas de depressão ele não conseguiu. E daí é engraçado, porque tipo, tinha os desenhistas originais, que era pra ter continuado durante a série. Aí já no quarto número, um deles, que é o Sam Kitt, fala, não
quer.
Tô curtindo, não quero sair. Aí o que ficou, que era o Mike Dringenberg, que era outro do time original, começou a desenhar. É um dos meus favoritos, adoro. O desenho dele tem um monte de problema.
Tem muitos problemas. Isso é uma coisa que a gente vai falar depois, né? Porque é um ótimo texto, mas os desenhos...
Mas não é
tirando
assim,
a Jill Thompson.
Não é durante toda... Não só a Jill Thompson. Você vai ter... Depois a gente vai falar dos desenhistas. Assim, tem um bocado assim, que é bom. Mas o engraçado da história do Dringenberg é que ele desenhava, fazia o material todo. E a Karen Berger, como editora, dava palpite, né? Do que fazer.
Sim.
Como é que você vai
tanto
fazer?
Tanto no texto quanto na arte.
Né, não sei o quê. E o Mike odiava. Então ele atrasava pra mandar na última hora possível. Pra ela não ter tempo de fazer as... Aí foi indo até que teve uma hora que ela se estressou com ele, que foi lá pro número 20.
E demitiu. 30, cara.
Daí, olha, cara, não vai mais rolar, vamos fazer outra coisa, assim, que não tá funcionando, assim.
É, e quando ele começa a ser publicado lá nos Estados Unidos, eu acho que ele não começou fazendo estardalhaço, né? Ele foi aos poucos, né?
Foi.
Acho que a maior parte das obras que tem perenidade, elas não chegam arrebatadoras. A perenidade, inclusive, tá nesse fato de, aos poucos, os leitores, ou no audiovisual também, né? Os espectadores e tal, irem descobrindo, aos poucos. Sim. Né? E acho que aos poucos é que a coisa foi crescendo. Que uma das coisas mais interessantes do Sandman é que são pouquíssimos quadrinhos norte-americanos que são perenes. Você vai contar aí, deve ter uns 10 ou 15, né? Que tem todo ano, tem novas edições, deve estar na 20ª ou 80ª edição, né? De 1992 até agora, de 1989 até agora, são quantas edições? Né? Então todo ano está sendo reeditado, que faz o álbum ficar perene. E esse álbum é perene porque ele é dividido em 10 volumes que a gente comenta no próximo bloco. Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
Você está ouvindo Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Olá pessoal, sou o Liber.
Eu sou o Rodrigo.
E esse aqui é o Kitnet HQ.
Hoje falando do Sandman. E para você saber mais a gente, vai lá no cultura930.com.br ou facebook.com/cultura930 ou instagram.com/cultura930 ou manda uma mensagem, um áudio pra gente no WhatsApp, que é 98 50 50 930. Sempre lembrando que a gente também tem os podcasts da gente, estão disponíveis em toda a podosfera, e também você pode achar a gente no YouTube, youtube.com/kitnethq, e a gente está falando do Sandman, que foram 10 séries, 10 arcos, você chama?
10 arcos? A gente vai chamar assim, o Gibi mesmo, ele era publicado como uma revistinha em quadrinho, né? Como todas mensal. As outras lá dentro da DC Comics. Aí eu acho uma coisa muito legal de falar, que causa polêmica, mas é preciso lembrar que Sandman é uma história, é um gibi de super-herói.
Isso, é um gibi de super-herói.
Porque o modo como o Neil Gaiman, o autor, tratou as histórias e escreveu, algumas pessoas não veem como super-herói. Elas dizem, não, não é super-herói, veja bem, fantasia. E não, a gente está falando desse trabalho, ele é elogiado, ele ainda é republicado. Um dos atrativos que tem é que o Gaiman, ele, em primeiro momento, a gente vai comentar aqui agora, ele ainda seguiu a ideia cartilha dos super-heróis. Mas em outro ele começou a trazer referências, falar de livros, falar de referências a obras literárias.
A Shakespeare, principalmente.
Tem bastante desenvolvimento, bastante personagens que são inspirados em... E o grande lance de Sandman era justamente discutir como é que as histórias são feitas, né? Que tipo, que gêneros de histórias que vão aparecer... como que se constrói uma história, qualquer o rumo, a trajetória. E é muito engraçado pensar no, nos bastidores nesse momento, né?
Claro.
Porque a gente tava falando aqui de perenidade, de obras que vão ser lembradas, e a verdade é que a gente não tem como saber. Quando a gente chega no futuro, né, que nem agora, é fácil olhar para trás e dizer, nossa...
Eles sabiam desde o começo.
É, mas a verdade é que o que é a certeza do Sandman é que o cara não sabia que ia passar da oitava edição. Ele achava, na cabeça dele, ele... Não, vai terminar na oitava.
Não só na cabeça dele, tinha um contrato.
Sim, exatamente.
Não era só na cabeça dele, tinha um contrato. Ó, são 8 edições e tal, depois a gente vê.
Aí vamos, né, o plano era todo de deixar pra 8 edições, né? E se deu. E a gente fala de edições, né? São revistas em quadrinhos com média de 24 páginas, as histórias.
22, né? Porque duas eram publicidade.
Não, na verdade, esse ano tinha 24.
Não tinha publicidade?
Eu te garanto.
Não, tô perguntando se
não tinha publicidade. Não, tinha publicidade, só que as páginas
das... Então ela saiu com 26.
Aqui no Brasil, uh-huh, as versões que saíam, começaram a sair, no começo até que teve uma publicidade, e depois a história ficou pura, assim, só tinha o GB, tinha um encarte que era muito legal, que daí era o Sidney Guzman que fazia, que se chamava HQ Press, que tinha um monte de informações que saíam em outras revistas da Globo, daí criava toda uma... A gente tá falando de uma época pré-internet, né? É. Tinha todas as informações, os caras faziam... Tinha, por exemplo, uma história sobre o Imortal, o cara fazia um especial sobre o Highlander lá. Nada a ver, nada com relato, mas... Tipo, os caras puxavam...
Não, mas era bacana.
Não, era uma delícia, assim. E esse processo das revistas eram 75 números, só que o pessoal, o Gaiman organizava as histórias dele em duas maneiras. Ou eram séries de histórias em capítulos, que a gente chama de arcos, né? Um tema comum que se desenvolvia em várias edições, ou... Eram contos que ficavam esparsos.
Mas esses contos são 7 só. 6, 7.
Dá um pouquinho mais a quantidade. Porque você vai ver: Terra dos Sonhos são 4 contos.
Isso.
Mais 3 lá dos Espelhos Distantes, são mais 3. A 7. Série lá de Fim dos Mundos, são 6 contos.
Se a gente for, mas você está contando o Fim dos Mundos como contos daí?
São contos.
Tá.
São, é uma história longa, mas ela
é verdade, estão na taberna. É um mix,
né, na verdade. O cara faz uma mistura. Aí você vai ter Contos da Areia, História da Morte.
Tá, não, é verdade.
É, dentro do Casa de Bonecas tem a história do Imortal.
Sim, sim.
Né? Aí são diversos contos, assim, histórias curtas, e no meio disso... E o que eu acho legal dessa coisa, pra mim, que me interessa, assim, de processo criativo, é que, pô, o Gaiman, ele tinha os prazos pra cumprir, ele conta que ele ficava maluco, né? e tinha que cumprir prazo, e tem histórias, assim, que ele tinha feito esboço, tinha mandado, e daí na última hora ele muda de ideia... Uma dessas histórias é Um Sonho de Mil Gatos lá, que
é tipo, sensacional.
É bem maneira.
Acho, né, que é uma das que eu mais gosto, cara. O Sonho de Mil Gatos.
O Sonho de Mil Gatos é... Mas a gente já vai chegar nela, vamos falar nela, porque tipo, daí essas edições, elas foram coletadas. Agora, hoje, aqui no Brasil, elas estão saindo numa edição bem fácil de acompanhar. Isso. Tá custando mais ou menos uns R$30 pela Panini. Isso. Então vão ser os 10 volumes, cada
agora
um.
Agora no Brasil tá saindo de duas formas. Uma edição... espetacular lá, como é que é?
Que é encadernada, ou
tem,
como é que
um
é? Definitiva.
Nome, definitiva. São 4 edições só. Gigantes cada uma, né?
Custando mais de R$100.
Cara, eu acho que tá perto de R$200 cada uma. Ou em 10 edições pequenas, custando quase 30 cada edição. Né? Então, pelo preço de uma e meia, você compra todas, né?
Sim, eu acho que eu recomendo comprar as edições mais simples, sabe? Apesar da edição de luxo ter um monte de parafernálias, eu acho que as mais simples
condensam melhor,
compensam,
né?
Compensam e são mais leves pra carregar na hora da mudança.
Dá pra ler no ônibus.
Dá pra ler no ônibus.
Mas vamos contar os 10.
Os 10 arcos, você começa com Prelúdios e Noturnos, que aí é bem história de super-herói. Você
isso,
vai
a jornada do herói.
O Sandman, ele é capturado por feiticeiros que queriam capturar a morte logo no começo da história, em 1916. Ele é preso num círculo de magia. E ele fica preso lá por 76 anos. Ele vai sair só em 1988, né? E quando ele sai de lá, ele procura vingança e tal, e ele precisa coletar os instrumentos mágicos que ele tinha, assim, que era um elmo, um rubi e uma algibeira. E pra, na busca desses instrumentos, ele vai se encontrando com outros personagens do universo DC.
Inclusive o Ajax.
Que o Ajax, é, Liga da Justiça, cara. É. Ele contracena com o Senhor Milagre, o Ajax.
Isso.
Ele contracena com o John Constantine, tem uma edição especial com o John Constantine. Tem um número que ele desce ao inferno, nós temos um personagem chamado Lucifer, que depois ia virar série de TV, né? A
isso. Série de TV. Ah, ia virar antes uma série em quadrinhos, depois uma série, série de TV. Série de TV,
né? Um spin-off, assim. Não tem nada a ver com o quadrinho, né? Absolutamente nada, nada a ver. Mas é divertido, né? Vale a citação. E daí ele reencontra as ferramentas, resolve uma treta lá com um vilão da DC, que era o Doutor Destino, que daí a gente descobre. Doutor Destino da DC, não da Marvel. Doutor Destino da DC, ele tinha um aparelho e ele entrava no sonho das pessoas. Aí você descobre que o que movia o aparelho dele era a tal da gema do Sami.
O Rubi.
E é engraçado porque esse primeiro arco, a edição número 6, é lembrada até hoje como uma das mais violentas da história dos quadrinhos.
Porque tem aquela cena deles na cafeteria.
Na cafeteria. Ela se passa numa cafeteria, você tem um psicopata super poderoso entrando na cafeteria, se trancando lá com quem tá lá dentro. A
cena do lápis no olho.
É, ele
dá um ruim, dá um ruim até hoje.
Ele mata e tortura. Tortura e mata, né? Pessoas num espaço de 24 horas é bem pesado, assim.
Bem, bem.
E daí termina esse número, você tem esse arco fechado, e daí vem duas edições, né? Que é o Som de Suas Asas e o Contos na Areia.
Isso, que são duas edições soltas, assim.
Soltas, assim.
Aqui no Brasil, o Som de Suas Asas tá no final do Prelúdios Noturnos.
Exatamente. Ele é publicado nos Estados Unidos também. Dentro da coleção, ele é o encerramento de Prelúdios Noturnos.
E daí começa a Casa de Bonecas, que é o segundo arco, nessa segunda história.
Nessa segunda história. Porque o Som das Suas Asas é o que a gente vai conhecer a Morte.
Isso.
E a Morte é outra personagem, inclusive tá saindo a animação dela agora.
Uia!
Fizeram. Aí que tá, é um curta animado da Morte que vai estar aí num DVD especial que vai sair da Mulher Maravilha. Mas okay. A Morte, essa personagem do Neil Gaiman, ela é uma das mais carismáticas, depois ela
não,
vai.
Não, é ganhar, a mais carismática, né? De longe.
E é muito bacana porque ela tem um carisma extraordinário. E a ideia do Gaiman era você inventar alguém que você chegasse no final da vida. E quando essa pessoa, você encontrasse essa pessoa, você gostasse de encontrar ela. Ele acha que a Morte já era uma coisa triste o suficiente. Então ele pensou, e se a Morte fosse uma pessoa legal, alguém que te ajude, não sei o quê. E essa história que ela aparece é meio que um epílogo da saga toda, porque o Sandman tá triste, porque ele conseguiu resolver tudo, ele não sabe o que fazer da vida, ele tá desanimado, e daí ela tem uma conversa com ele. E o interessante da história do Sandman é isso, as conversas, os diálogos, esses desenvolvimentos.
Que, na real, é o mesmo esquema que a gente tem com o Shakespeare, é a mesma ideia. Shakespeare também não é uma história, a história assim não é tão grande, mas os diálogos, o que fez Shakespeare virar Shakespeare são os diálogos, mesmo porque era teatro, né? Então, assim, não é um cara que tá lá na Noruega e tem um pai que é um fantasma. Não é isso, são os diálogos, né? Ser ou não ser, eis a questão. E o Gaiman puxa muito, né? Ele é fã, muito fã de Shakespeare.
Os personagens que ele cria, ele mesmo tem uma cena, né, nesse primeiro arco, que uma menina é assassinada lá por um dos personagens. E daí ele fala, ele constrói a narrativa de um jeito que você se importa com ela. E quando ela morre, você sente. E ele usa isso pra todos os personagens. Todos os personagens têm um background, todos os personagens têm diálogos muito bem desenvolvidos, boa personalidade.
Que isso você vê muito bem na Casa de Bonecas, que é o segundo arco e
que
tal.
Que é o segundo arco que...
Yes. Bom, conta aí.
Cara, essa também foi uma desgraça, porque o Neil Gaiman conta que ele tinha uma ideia, tipo, fez sucesso. Daí ele fez a História da Morte, fez Contos na Areia, que é uma história mostrando um amor que o Sandman teve. Isso.
A Nala,
tipo, milhares
Nala,
de... Nada.
Nada. Nada.
É, Nada é o nome da personagem.
Isso.
E milhares de anos atrás, daí vem essa história da Casa de Bonecas, que basicamente seria a história de uma moça que começa a ter sonhos muito estranhos e a realidade e os sonhos dela começam a se misturar. Aí o Gaiman conta que ele tinha bolado a história toda, tinha feito todo o roteiro, sabia quando é que ia terminar. Daí você tá trabalhando com gibi mensal, né?
Uh-huh.
Aí o gibi, o primeiro, o segundo número foram pra banca e daí caiu um livro na mão dele, ele leu e a história era igual à que ele tava contando. Aí ele ficou desesperado e pensou, puta, vamos me chamar de plagiador, vamos dizer. Aí ele teve que mudar tudo no meio da história, e o engraçado é que você lendo, você não percebe que ele foi mudando as coisas, assim, tem um outro final, tem uma outra ideia, né? E é a história de uma moça que pra mim, cara, é um dos meus arcos favoritos também, assim. Eu sou suspeito pra falar, porque
você acha todos os arcos
favoritos? De todos, assim. Depois desse, que vai até uma edição 15, 16,
né? Vem a Terra dos Sonhos?
Vem a Terra dos Sonhos, que são quatro contos. Que daí o Neil Gaiman, eu acho que ele tava realmente numa crise criativa lazarenta.
Acho que ele tava meio... Sabe o que dá a impressão? Oi. Eu não sei se você já leu isso em algum lugar, mas que ele fez esses contos no meio das... Tipo, pra ganhar um fôlego. Tipo, eu quero tirar férias, então vou fazer esses contos aqui.
Olha, eu não sei se foi isso, porque ele tava na época assinando. Eu sei que tem um livro que tem bastidores que saiu aqui no Brasil, que eu comprei e li, daí o pessoal comentando e tal. E, por exemplo, o sonho... A primeira história que tem nessa sequência é Calíope. É a história de um escritor que não tem ideias. Daí ele decide comprar uma musa.
Isso.
E é um continho assim. Cara, eu adoro o desenho do Kelly Jones. Aí depois.
Desenho não tão sensacional.
Eu gosto bastante do Kelly Jones. Achei ele bem.
Achei ele um bom capista. Faz boas capas.
Ele é bem, bem bom, assim. Aí você vai ter o.
Sonho de Mil Gatos.
Sonho de Mil Gatos, que essa história. Assim, agora saiu uma história que se chama Prelúdio. A história Prelúdio abre com um planeta de flores que sonham.
Sim. Né?
Essa história das flores que sonham era pra ter sido a história dos mil gatos. Só que ele ficou quebrando a cabeça com ela e não conseguiu resolver. Ele conta ele... isso. Daí ele fez essa dos mil gatos na coxa. Aí ele escreveu pro...
Ah, mas não é nas coxas, é maravilhosa.
Não, ficou ótima, mas ele fez assim nas coxas no tempo corrido. Todas as histórias eu acho que são boas, eu gosto de todas elas.
É bom, sempre lembrando que o maior hino do Black Sabbath, que é o Paranoid, os caras tiveram que fazer em 8 horas, né? Tipo, ó, sobrou um espaço aqui no disco, faça uma música aí.
Sim.
Os caras fizeram um hino do heavy metal, né? Enfim, então... Tá no gás, não quer dizer que o cara faça troço mal feito.
Não, não, a qualidade eu acho bem boa. É uma das minhas favoritas também. Ele tem essa, ele vai fazer
Sonho de uma Noite de Verão.
Vai ter Sonho de uma Noite de Verão, que ele ganhou o prêmio de fantasia.
Isso.
Que, tipo, foi o único história em quadrinho que ganhou o prêmio essencialmente literário, né? Só linguagem escrita. E daí os caras mudaram as regras depois de que ele ganhou pra impedir que qualquer outra história em quadrinho ganhasse, porque o pessoal ficou muito frustrado quando ele ganhou.
Justo.
O Sonho de uma Noite de Verão é baseado na peça de Shakespeare e mostra um pacto que Sandman teria feito com Shakespeare. Então, em troca de toda a criatividade do Shakespeare, o Sandman pediu, ele concede, né, pro Shakespeare essa lida com as histórias, só que em troca ele quer duas histórias pra ele. E a primeira é Sonhos de uma Noite de Verão, assim.
Oh, e é maravilhoso porque o pacto não tá tão explícito.
Sim.
O pacto fica meio implícito, assim, isso que eu curto.
É. E depois, a última história é com uma super-heroína, de novo, né?
Isso, que é a Camaleoa.
A Metamorfo.
Metamorfo.
A mulher Metamorfo lá, Metamorfo Girl.
É, péssima. Péssima o personagem que daí o Neil Gaiman usa pra fazer uma puta de uma história.
Não, é, porque a guria tá deprimida, porque ela é toda disforme, enfim... essa história, na verdade, nem é do Sandman, é da morte, né?
É da morte, é verdade.
Tipo, a morte aparece, dá um plá. Tipo, ela ensina uma mulher imortal como se matar, né?
Basicamente. Isso.
E depois dessa vem uma outra saga que eu adoro, que é...
A Estação das Brumas.
Que vão ser umas 7 edições, assim, cara.
Pra mim, das sagas, é a saga mais legal, que é o inferno, é o Lúcifer entregando a chave do inferno pro Sandman. Tá, cara, se vira com isso.
É,
porque cara, isso é genial.
A trama toda começa porque o Sandman, a gente já tinha visto até essa agora, assim, ele tinha essa namorada nada, ela nega amor pra ele e ele, magoadinho, condena ela ao inferno.
Ou seja, o Sandman não é bacana.
Não. E daí ela fica no inferno lá e tal, e daí anos depois uma conversa com a família, o pessoal joga na cara dele essas podreiras e ele decide que, putz, não, eu tenho que tirar ela de lá, daí ele vai voltar. Só que ele teve uma briga com o Lúcifer lá no primeiro arco, né? E ele tem medo de entrar no inferno.
Ele humilhou o Lúcifer, né?
E o Lúcifer uma batalha verbal. Que ia destruir ele. Aí, quando eu li essa história que eu tava lendo em tempo real, né? Tipo, a gente sabe, a gente fica imaginando que o cara vai descer no inferno, que vai ter uma briga e não sei o que, e não acontece nada disso. Ele chega, o inferno tá vazio, todas as almas foram postas pra fora, os condenados. Isso. E tal. E o Lúcifer fala pra ele, olha, cara, eu tô saindo. Eu não quero mais ser o diabo, eu vou entregar, vou fechar o inferno. E daí no final, a vingança do Lúcifer é que ele deixa a chave do inferno com o Sandman, ele dá pra ela.
Te vira.
Porque daí, aí que entra a loucura, todas as outras mitologias e religiões vão querer disputar o inferno, que, segundo a morte, é o lote psíquico mais cobiçado da eternidade.
Ah, é muito bom.
Todo,
né,
mundo
é
quer um pedacinho bom de terra no inferno.
E daí, depois da Estação das Brumas, vem o Jogo de Você.
Que é a minha favorita, cara.
Ah, é?
Cara, é que todas elas são as minhas favoritas.
É, a quinta vez que você fala isso já, mas...
O Jogo de Você, o Gaiman, eu tinha falado lá que ele cancelou a história, né, no meio de Casa de Bonecas.
Uh-huh.
E daí ele conversou com o autor, ele conheceu o autor do livro lá, o Harlan Ellison. E daí o cara falou pra ele, mas por que você não escreve, uma história nunca é igual a outra. Você ia estar escrevendo e ia ser diferente. E daí o Gaiman pega de volta a mesma ideia.
Com os mesmos personagens.
Traz uma personagem lá, que é a Barbie, né?
Isso.
E conta a história que ele queria ter contado, de uma menina, de seus sonhos, de implosão e tal. Que, cara, é muito bonita. Eu gosto muito dessa história, porque um dos personagens é a Wanda, e ela era transexual. E eu, pô, era piazão na época, não tinha ideia do que era transexualidade e tal. E, tipo, aparece, assim, ela é representada de um jeito tão bacana. Tão, tão legal, assim,
tão sabe? Humano.
Tão humano. E o jeito como ela termina a história, não vou falar aqui, não vou dar
isso,
spoiler.
Isso, não, não.
Mas, cara, porra, é muito emocionante, assim, é muito, muito legal, assim. Então foi uma história que, né, valeu.
Aí depois do Jogo de Você, que eu também acho maravilhoso, vem Fábulas e Reflexões.
Mas, é, essa daí é uma coletânea
isso.
de todas essas histórias separadas, assim. Tipo, e tem muita... Inclusive, teve uma edição especial, que era a História de Orfeus.
Que é genial, cara. A História de Orfeus é genial.
História de Orfeus.
Até o desenho é diferente, né?
Você vai ter uma coleção de histórias que se chama Espelhos Distantes, que tinham quatro histórias.
Isso.
Né? Uma com, na época da Revolução Francesa, uma com Otávio, ou com Augustus, né? O Imperador Romano. Aí tinha... uma especial que era em Bagdá, cara, que era... Nossa, era... E tem uma história que eu acho muito fofa dessas todas, assim, que é com o imperador dos Estados Unidos, né?
Que
é, tem um personagem... Que é real, um personagem chamado William Norton.
Ah, sim, Joshua sim, Norton, sim. Né? Que é o imperador dos Estados Unidos.
Que foi um mendigo insano, né? Que era uma figura muito popular e que...
E né? Que vira o imperador e tal.
E é bem real. A gente vai continuar falando daqui a pouco no próximo bloco dessas histórias, pessoal.
Isso, porque ainda tem mais quatro blocos, mais quatro arcos, né?
Quatro arcos aí pra
que a gente vê
encerrar.
No próximo bloco. Até
Valeu,
mais.
Até a próxima.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Liber.
Eu sou o Rodrigo.
E esse aqui é o Kitnet HQ, hoje sobre Sandman. E você pode nos acompanhar no site da Rádio Cultura de Curitiba, www.cultura930.com.br, no Facebook Cultura 930, no Instagram Cultura 930, e pode falar, mandar mensagens pra gente pelo WhatsApp 985050930. Lembrando que
a gente também tá no YouTube, youtube.com/kitnethq, e também em toda a podosfera, todo lugar que você queira ouvir um podcast, estamos lá também. Basta procurar por kitnethq. E agora, voltando ao Sandman com as vidas breves.
É, a gente tava falando lá da Fábulas e Reflexões, que é uma coletânea que tem histórias do começo ao fim, edições especiais isso. E tal. E a Vidas Breves é outra que eu, cara, eu tenho muito, muito amor por ela. Porque assim, eu falei que tinha um irmão perdido.
Isso.
Que ninguém... A gente tá falando assim, foi um mistério que foi se criando entre os leitores. O desgraçado soube capitalizar isso muito bem.
Isso, né? Como é que... Quem é esse...
Quem é esse irmão?
O que pode ser um perpétuo e tal?
Tinha as reuniões da família, as famílias faziam conclaves, né? Elas chamavam assim, invocam
você. Aonde está nosso irmão? Nosso irmão não está.
É, eles nunca falavam o nome dele.
Ele não virá.
Ele não virá. E daí você andava pela sala das famílias, né? Que tinha os quadros de cada um. É. E o quadro dele sempre estava coberto com pano. E daí, mas que caralho é esse cara? E esse volume, esse Vidas Breves é um barato porque é a história da...
Da Delírio.
A Delírio, a irmãzinha mais nova.
Isso, junto com o Morpheus.
É, porque ela por uma determinada situação, ela decide que ela quer encontrar, ela quer rever o irmão mais velho. O irmão mais velho dela, que é o Destruição, né? E daí ela vai pedindo irmão por irmão pra ajudar ela a procurar.
E todos negam.
E todos negam. Daí quando ela chega no Sandman lá, ele para, pensa... E ele tinha levado um fora, né? Ele tava com dor de cotovelo.
Isso.
Ele tava curtindo uma fossa, ele falou, não, eu vou sair com você porque daí eu me distraio. E ele achava que não ia dar nada, só que nessa dele sair, é lógico, né? Daí ele vem pro mundo real, arranja um carro, e daí é muito engraçado, porque o American Gods do Neil Gaiman, muita coisa do American Gods já tá ali, nesse volume, assim, tem muita história ali, né? E é basicamente o Delirium e o Morpheus, que são uma dupla incrível, né? Porque, tipo assim, é você ter um labrador e um gato
siamês. É, aquele sério, dois cães assim, estúpidos,
é,
né?
Porque uma, ela é toda louca e abobada, assim, né?
E ele é todo sério, misterioso. E
ele é sisudo, assim, não tem senso de humor. Aí os dois juntos formam uma dupla muito boa, eles passam por um monte de histórias que são muito legais. Os momentos que eles vão encontrando as pessoas,
isso.
Que o game mantém essa coisa, né, da construção dos personagens. E no fim eles encontram o irmão e se arrependem amargamente. Porque
que ele é o Destruição.
Ele é o Destruição.
E ele está pintando.
É, e o grande lance é que é aí que vem a virada da história. Porque o Morpheus, ele é pai de Orfeus, que isso é uma das
pessoas que opa. Tem lá.
E ele tinha abandonado o filho, né? E o Destruição, para ele conseguir encontrar o Destruição, fechar, ele precisa consultar um oráculo, e o oráculo que pode dar a informação é o filho dele. E o filho dele, em troca da informação, cobra que ele acabe com o sofrimento, que implica em matar
o próprio filho.
Matar o próprio filho. E daí existem regras. Se você derrama sangue da própria família, as fúrias, que são uma outra entidade lá de justiça da Grécia, vêm e acabam com você, né?
Isso.
E o Sandman, ele faz isso e ele sabe que, tipo, ele tá se condenando. A partir daí, né, a partir dessas edições, que vão ser as 25 últimas, você vai ter uma história que se chama Fim dos Mundos, que é um dos volumes.
Um arco, né?
Que é um arco, assim, que são viajantes que acontece uma tempestade, eles ficam presos numa taverna. Só que são viajantes normais, que nem a gente, assim. Só que você vai percebendo que esses viajantes, assim...
Tem algo de estranho.
Vão, porque tem um centauro no meio da taverna. É gente, tipo, do século XX... que acaba topando com um centauro, com um viajante do século XVII. E daí eles estão nessa taverna esperando uma tempestade passar, não tem nada para fazer, eles ficam contando histórias um pro outro.
Isso.
Então é muito divertido, porque é uma história longa que tem um monte de histórias picadas no meio. E quando você vai ver essa tempestade, ela é provocada pelo funeral.
Isso, que funeral?
Que é o que a gente sabe que vai ser. A gente, na época a gente ia lendo, a gente imaginava que era, mas não tinha certeza.
É, mas tava. E essa do funeral, assim, você não sabe que é um funeral, mas na hora que fala é um funeral, daí na hora eu já sei que. Já me liguei que. Ok, é o funeral do Senna.
Sim. Né? E depois disso vem aquela que é a saga mais longa, cara, que tem umas 12 partes, assim, que é Entes Queridos. Entes Queridos. Que Entes Queridos é um dos jeitos que ele, em inglês é Kindly Ones, né? Que seriam as gentis, as pessoas que são gentis. São aquelas que vêm pra matar ele. Esse é o número que... Esse é o volume que eu menos gosto.
Sério?
Sério. E
Explique.
Não, porque o Gaiman, ele tenta fechar todas as pontas da história. Ele tenta dar uma conclusão pra história. E tem muita coisa que ele não consegue.
E tem muita coisa que não precisava.
Que não precisava também. Isso. E foi difícil, dá pra entender que foi difícil, porque eu tava acompanhando daí nesse momento, né? Aqui no Brasil já não tava mais saindo, né? Tinha dado um hiato de
publicação de
aqui no Brasil, de editora. E eu tava comprando as edições americanas. E, cara, ele chegava a atrasar 3 meses cada edição, assim. Pensando
como fazer, né?
Que ia, como é que ia jogar e tal. E é interessante porque a DC, a gente tá falando de uma empresa, né, gigante, assim e tal, mas olha o cacife do cara, porque ele atrasava e o pessoal.
Não, bancava.
Vai lá.
Bancava.
A gente acredita no teu potencial, vai lá, Guri. E terminou, essa é a edição que ele revisita todas as outras histórias, todas, ou pelo menos a maior parte delas.
Que inclusive não dá pra você ler ela sem ter lido o resto.
É, não fica legal. Assim, é por isso até que eu acho que é mais... eu tenho até que reler.
É autorreferencial, né, demais, talvez isso incomode.
Eu tenho que reler, e daí eu achei foda, porque daí tinha os mistérios lá que eu acabei descobrindo já de cara, assim, tipo, olhava, não, mas esse cara aqui é o Loki disfarçado.
Sabe
assim? Tipo, aparece o cara assim com... Não, mas é o Loki, assim,
de cara. Todo mundo sabe quem é.
Né? E daí termina essa saga, que acontece efetivamente a morte dele. E a outra eu acho legal, cara, que é o último arco, que é o Despertar.
Sim, né? Que daí é o surgimento do novo Sandman.
Que daí o Gaiman...
O novo Perpétuo... Não é o novo Perpétuo, a nova entidade que vai assumir a cadeira de Perpétuo, né?
É, porque tipo, aí não é a mesma coisa, né? Os caras dizem
isso.
Que é, mas não é.
Aliás, essa solução do Neil Gaiman é sensacional.
Mas é, cara, a solução do Doctor Who.
Ah,
é a solução do Doctor Who, porque o que acontece é um personagem.
O Doctor Who vem antes,
né? Porque o Doctor Who vem antes. Mas é uma solução assim, porque você precisa trocar o personagem, por razões que ou o ator tá velho, ou o autor pediu, por favor, não usem a minha versão, vou deixar uma nova versão para vocês.
Claro.
E ele cria e usa ali. E tipo, e é uma versão que diz: eu sou o mesmo cara, eu tenho as mesmas lembranças, eu sou.
Mas sou outro.
Mas sou outro. E daí entra, daí eu não vou também entrar nos detalhes, porque, cara, é um monte de picuinha de detalhes assim pra contar, assim, né? Mas é, fecha a história e a última história volta o teu amigo Shakespeare.
Lógico, sempre.
E daí é a tempestade.
Isso.
Que é a última peça, e daí é o encerramento. E nessas horas, isso que eu acho foda, o Gaiman, quando ele se solta, quando ele não tá com...
prazos.
Que, não só prazo, mas acho que ele... a conclusão que ele faz no, na tempestade é mais... acho mais bacana do que a conclusão que ele fez no, de querer fechar tudo. Não, vou tentar resolver tudo.
É, porque eu acho que resolver tudo não é... não é a solução, né?
Não, e tem coisa que é melhor... você fala, melhor deixar aberto mesmo.
Deixa aberto, deixa pra cada leitor pensar o que quiser e tal.
E daí termina nesse despertar.
No 75º volume.
É, e depois disso, né, vem uma série de spin-offs que a gente ia falar aqui, né, porque o Gaiman, ele rendeu algumas coisas. Aí eu ia falar de top 5 derivados da série do Neil Gaiman, né.
Mas eu acho que o primeiro, o mais spin-off da morte, não é?
É, a morte que foi a personagem ganhou.
Tanto é que ela... o Preço da Vida e o Grande Momento da Vida.
Exatamente, são duas minisséries que saem que mostram, assim, que existe uma lenda que a morte, uma vez a cada 100 anos, ganha uma vida humana pra ela sentir o que é. Entender melhor a função dela, né? O que é uma vida e tal. E é muito bonitinha a história.
Ah, é das duas meninas com a neném.
Não, essa é a segunda. Essa é
essa é a morte e o Grande Momento da Vida, não é?
O Grande Momento da Vida, eu tava falando do Preço.
Ah, tá, desculpa.
O preço, o preço da vida, né? E daí a segunda é essa do...
Que é triste,
é, cara. É outra... E sempre... Engraçado que o Gaiman sempre coloca as coisas, porque ele vai falar lá... Tem um texto que eu acho muito bonito, que abre lá, que ela tá, a guria tá sozinha no quarto de hotel, e ela tá falando sobre os suicídios que acontecem nos quartos de hotéis, o que, que é um quarto de hotel que te recebe. Você tá ali, mas você não tá ali também, é um espaço impessoal, né? É, eu acho muito, muito bacana, assim. E o engraçado é que essas histórias da morte, elas estão dentro da... Não dentro, mas aqui no Brasil elas foram publicadas num volume caríssimo lá pela Panini também.
É,
que tem tudo dela, assim, é bonito e tal, mas é o que tem, acho que hoje, pra acessar. Não sei se eles vão publicar versões mais...
Acho que vão, cara. Acho que na hora que eles terminarem aquela...
A nova do Senna.
As novas 10 lá, eles devem publicar da morte. Outra coisa que o Senna lançou é o Livro da Magia. Que eu particularmente acho mais legal do que o Sandman.
Sim.
Por uma razão muito simples, ele é menor, né? Então eu consigo ler numa tarde. E daí eu vou lá no Edgar Allan Poe, que sempre fala que uma boa história é aquela que você pode se isolar do mundo e lê-la de uma vez só, pra se isolar do mundo mesmo. Porque uma vez eu tentei, aliás, tentei não, eu fiz isso. Eu fui pra praia e li o Sandman inteiro, os 10 volumes. Vou dizer pra você, não faça isso. Não é uma boa ideia. As histórias todas se confundem na minha cabeça. É tanta informação que não dá conta. Eu li em 4 dias, cara.
Então, mas...
Não faça isso.
O Sandman, cara, é coisa pra você ler assim. Você pega um final de semana e você lê o primeiro arco lá, o Prêmios Noturnos. Daí no outro final de semana você lê o segundo. É coisa pra você ler assim, despacito, assim. Você tentar ler. Você pode. Mas é que entra a mesma coisa quando eu tentei ler Watchmen, né, cara? Eu tentei ler Watchmen numa tarde.
Ah, eu fiz isso. Eu fiz isso antes de ver o filme. Mas também não é legal.
Não. Isso você já tinha lido antes?
Umas 20 vezes antes. Não, 20 eu tô exagerando, são 5 vezes.
Uma coisa é você ler em uma tarde quando você já leu antes.
Isso.
Outra coisa é você...
Não, mas eu já tinha lido o Sandman antes. Eu tinha lido ele do jeito... Mas eu lia pela Globo, daí depois eu comprei aquelas edições da Conrad. Cada vez que saía a edição eu lia.
Sim.
Aí quando acabou todas, eu resolvi reler.
Uhum.
Daí eu li de uma vez só, daí não é tão legal. Ler aos poucos é bem mais legal.
E daí a gente vai ter Morte, que a gente falou, spin-offs. Sim. Os Livros da Magia, que só pra constar pra vocês, acho que é legal contextualizar, é a história de um garoto chamado Timothy Hunter, que tem potencial pra se tornar o maior mago da Terra, e daí 4 do professores, universo. Entre eles o John Constantine, né? Vão pegar ele pra ensinar, e daí são 4 histórias longas, assim, umas 40 páginas cada uma, eles mostrando, e é uma história que serve pra mostrar o universo DC. É meio engraçado, porque acabou ficando muito como um trabalho autoral, e é legal, só que ao mesmo tempo ele era um trabalho pra divulgar esses personagens de história em quadrinhos, esse selo, que por causa das histórias do Sandman estavam atraindo muito, tinha muita gente escrevendo sobre personagens mágicos na época, né?
Claro.
O pessoal tava em cima. Além desse, nós temos...
O Caçadores de Sonhos, que tem a versão em quadrinhos e a versão livro ilustrado, né?
Sim.
Eu acho o livro ilustrado mais legal, cara.
Eu gosto da versão em quadrinhos por causa do desenhista, né? Mas o Paul Craig Russo, eu gosto do trabalho dele.
É.
Mas, bom, mas... a gente acha que as aquarelas, as ilustrações do Shitaka Amano, que faz a primeira versão que a gente fala que é o livro ilustrado, ela sai nos anos 90 ainda. Então é tipo spin-off mesmo. Já
O quadrinho é bem depois.
Agora, acho que...
Tem 2009, 2010
pra cá, assim. Mas, e é legal,
assim. Mas a versão lá do... Que é o livro ilustrado, é sensacional, cara. Sim, adoro.
Essa vale. Detalhe, as duas, se eu não me engano, estão disponíveis pela Panini.
Deve ser.
Caçadores de Sonhos, Sandman, você encontra lá. E o que é legal dessas edições é que você não precisa ter lido o Sandman inteiro.
É.
Né?
Só precisa saber mais ou menos a
separado,
ideia.
Separado, assim, é.
Aí você tem o Noite Sem Fim.
Que foi uma edição de 15 anos da série. E essa é bonita.
É muito legal.
É bonita porque, cara, você tem os pesos pesados pra caralho. Né? Você tem Paul Craig Russell, você tem o...
J. Wade Williams,
o Frank Quitely, Milo Manara, o Michelangelo Prato.
É
assim, é uma galera assim top.
E as histórias são muito bacanas, né?
São 7 contos, cada um deles sobre um dos perpétuos, né, que o Gaiman escreveu justamente pra comemorar os 15 anos da série. Tem os seus melhores momentos, tem os seus momentos mais ou menos, mas, porra, cara, é um livro que vale a pena.
Não, é muito legal.
E esse eu espero legal. Que... Acho que também tem disponível já.
Eu acho que depois que acabou o Sandman, é o melhor que o Gaiman fez. Eu acho melhor do que o próximo que a gente vai comentar agora, que é o Prelúdio.
Que daí, esse Prelúdio, o que o Gaiman fez? A série tava fazendo o quê? 25 anos agora, né?
Acho que é isso.
E 25...
89...
É, 2019 é... 30 anos agora, hein?
30 anos agora, então... Então era 25 anos
porque era isso. Foi lá atrás, assim. E a ideia, eu acho que o Gaiman... Sandman é, pra mim, ao meu ver, a melhor obra dele, assim.
Claro,
tipo,
claro.
O pessoal pode... Mas foi ali que ele começou, foi ali que ele criou. Tem um monte de ideias que aparecem nos livros dele depois. E o jeito que ele faz ali tá muito bem feito. E eu acho que ele mesmo não tava muito satisfeito com o final que ele deu pra série, cara, naquela época lá atrás. Então ele vai contar uma história que seria, tipo, antes da história começar, né?
Tipo,
o Sandman antes do momento que ele foi capturado lá no começo. Ele vai explicar por que que ele foi. E eu adoro, porque primeira arte do Williams III.
Ah, é maravilhosa,
que
né?
Que é do caralho. E ali fica muito claro, fecha pra mim a obra. E eu não recomendo que ninguém leia primeiro o Prelúdio, apesar dele ter esse nome. Eu acho que é legal ler...
tem que ler por último.
Ler a série inteira, na ordem, os 10 primeiros volumes... pega um ou outro spin-off ali no meio, assim, que a gente falou aqui, que acho que compensa, assim. E no final, depois que você leu tudo, você leu o Prelúdio. Porque, cara, ele dá um outro ar sobre o personagem, enxerga o Sandman de uma outra maneira. Tem toda uma questão, a construção do personagem, que ele parecia todo frio e distante, começa a fazer mais sentido. Eu achei um puta trabalho.
É, eu gostei, mas eu não sei se foi o jeito que saiu aqui em 3 versões, sei lá, mas eu não... Eu gostei, mas não tanto. Se for pegar tudo que eu já li do Sandman, o que eu menos gosto é o Prelúdio. Acho que eu devia ler de novo, né, pra reconsiderar isso aí.
Eu não sei, ou não, cara, às vezes simplesmente a gente não bate, né, cara.
É,
porque uma coisa é a gente olhar pra obra, eu acho que quando tem problemas estruturais, problema de roteiro é uma coisa, né.
Ah, não, mas isso não tem, né.
Isso a gente vê. Se não tem, às vezes simplesmente a gente não curtiu e a gente pode não curtir, cara, não tem problema.
É, porque imaginar que o Neil Gaiman vai fazer furo de roteiro é ingenuidade.
Acontece, se a gente olhar bem, tudo,
mas é muito pouco, né, cara.
Tudo, se a gente olhar bem, a gente acha problema em tudo.
Ah, mas daí você quer
só olhar...
pelo em ovo, você acha mesmo.
Não, mas você acha. O problema de cara, as coisas que eu mais gosto, assim, tipo, Mad Max lá. Eu me lembro que eu assisti aquele filme umas 300 vezes. E eu achei erro de continuidade nele, cara.
Uia.
Tem um caminhão, presta atenção, um caminhão que explode o mesmo caminhão duas vezes. Ele explode a primeira vez, aí depois aparece ele inteiro de novo e ele explode a segunda vez.
Era um gêmeo.
É
um gêmeo.
Não era, mas tudo bem.
Tá, e aí?
Aí agora, pra gente fechar aqui essa nossa conversa, Sandman, ele tá sendo relançado, acho que vale a pena acompanhar, acho que é um gibi que tem muita potência, muita graça, as relações não só com as culturas literárias e cinematográficas do entorno, mas também dentro, autorreferências e conjunto, é um universo que vale a pena conhecer, assim. Mas a gente pode sugerir outros universos fantásticos. E a gente agora vai terminar aqui dando dica de 2.
É, eu acho que o mais legal, assim, pros órfãos do Sandman, é o Fábulas.
Sim.
Né? Que o Fábulas é do Bill Willinger. E pelo menos na versão original eram 29 volumes. Agora tá saindo em capa dura, não sei quantos volumes serão, porque é outro compilado. Mas a ideia é que todas as fábulas, que é a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, o... Pinóquio e tal, vem pra Nova York porque tem algo acontecendo no reino dos mitos, das fadas. E eles têm que se refugiar em Nova York porque tem alguma coisa acontecendo lá. E daí, ao longo desses 29 volumes, você vai acompanhando essas histórias.
É bem, bem bacana.
Oh.
E eu vou sugerir o Bone, do Jeff Nossa, Smith, que tá sendo lançado aqui. O Bono é mais
infanto-juvenil,
né? Saiu o terceiro volume Todavia. E é uma história muito bacana, tá sendo a versão colorida aqui.
Lindo.
É um bichinho que é difícil de descrever. Três bichinhos, vêm da Bonneville, que é a cidade deles. Yeah. E eles entram num vale lá, que eles estão fugindo. Que um deles lá fez uma tremenda bobagem lá com a turma, a galera quer linchar eles. Eles fogem da cidade. Começa com eles já deixando a cidade pra trás e caindo nesse vale. Onde eles vão conhecer muitos personagens, viver muitas histórias assim. É bem legal.
E é isso. Então, Bone, Fábulas. E a gente fica por aqui, né? Porque acabou o nosso tempo. Hasta la vista, baby.
Tchau, gente, e bons sonhos.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.